Carona, o podcast de Jorge Moraes, Antônio Meira Júnior e Antônio Carlos Silva. Pegue carona com a gente e fique por dentro do universo automotivo.
Carona, a gente tá de volta aqui em mais um episódio do Carona. Eduardo, fala com a gente, conta que esse carona
é
demais.
Este é o Carona, o melhor podcast do mundo.
Palmas pra gente, palmas pro Antônio Carlos Meira Júnior, palmas pro Antônio Carlos Silva, palmas pra mim, né, pro Jorge Moraes, que, pelo amor de Deus, o cara que mais fala aqui nesse podcast.
É mesmo, né?
Hoje eu quero falar de Ranger FX4, que, segundo Antônio Carlos Silva, é uma meia boca da Ford pra essa Ranger. Ele está falando que são só alguns adesivos, algumas coisas, porque a gente sabe que tem Ranger nova ano que vem. Mas, a princípio, a gente tem que contar que está lançando a FX4. Assim também como a gente vai fazer uma crítica direta e construtiva aos dois únicos produtos da Honda. Um, a gente já falou por aqui, que é o City, nos três volumes, sedã. E agora o City Hatch, que é aquele que vem com a traseira literalmente cortada. Lembrando que a Toyota acaba de falar também e vai trazer um Corolla na sua versão hatchback para o mercado brasileiro, e quem sabe não é a volta dos hatchbacks, porque, na minha opinião, acho que o Cruze continua sendo um dos melhores carros dessa categoria, e ele, hatchback, é muito bonito. Vi que o Meira estava dirigindo, curtiu, e tá aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, Meira, fala com a gente aí, meu irmão.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Jorge, Antônio Carlos, queridos ouvintes. É verdade, eu estava com o Cruze, devolvi ontem. A estética do carro, não gosto de falar muito de estética, que é bem subjetivo, mas a estética do Cruze Hatch me agrada muito. Ele chama de Sport 6, né, em alusão ao câmbio, e esse RS ficou bem bacana. Se tivesse ali os itens de condução semi-autônoma, como um aviso de colisão frontal e ponto cego, seria a opção que eu compraria desse carro. Falando de Ranger, gostei bastante da proposta. Essa Ranger FX4 é o que a Storm queria ser, porque faltava na Storm o banco de couro e algumas outras coisas que essa Ranger, que é baseada aí na XLS, inclusive tem o mesmo preço da XLS, tem como ajuste elétrico para o banco. Lembrando que a Ranger tem 5 anos de garantia, é um produto bem interessante, todas as versões têm 7 airbags, é um carro que tem uma condução muito agradável, é um carro que me agrada bastante. Essa FX4 tem a opção de ter o pneu da Storm, que é um pneu, se você vai usar mais o carro no off-road, em terrenos ruins, você pode optar por esse pneu, ou você pode optar por um ATR, os dois são da Pirelli. Agora também as críticas, é bom lembrar sempre que é um carro que já foi apresentada no exterior a nova geração, vai chegar ao Brasil em alguns meses. Até lá, a Ford oferece o carro, continua bastante competitivo, esse mercado de picape é muito forte, logo mais também tem mudanças, atualizações aí na Nissan Frontier. E você, Antônio Carlos, o que você achou da picape? É isso mesmo que o Jorge falou?
Não, você já falou tudo da picape FX4. Eu gosto muito da Ranger. Eu acho que a Ranger...
Tocar para nós é uma das melhores picapes, viu, gente? A gente sabe disso.
Muita
a Ranger tem muito a minha preferência. Dela, a Frontier, né?
Acho que em todas as versões dela, desde a Black, que é uma com motor mais simples, é uma tração só 4x2, até a XLS e agora o FX4. O que eu falei da FX4 é o seguinte, aqui vocês já falaram, a Ford deu um tapinha de loja nela para poder continuar até vir a nova geração que estava chegando aí dentro de alguns meses. Né? Já foi apresentada fora, a gente já viu esse carro assim, na mídia internacional, e o carro vai chegar no Brasil em breve, porque a Ford mesmo anunciou, disse, Rogério Goldfarber, vice-presidente da Ford, disse no lançamento da FX4, na apresentação da FX4, que esse ano vai ser muito movimentado e vem muitos produtos aí com essa nova Ford. Um deles deve ser a nova Ranger. Eu falei dos adesivos e tal, porque realmente é um carro muito parecido com a XLT, que ele, inclusive, tem o mesmo preço, mas ele agrada, ele vai pegar um público...
Vai pegar o público que não queria, que quer tirar o cromado do XLT buscar o Chrome Delete. Você vai ter um visual exclusivo, vai ter um produto aí com 200 cavalos de potência, esse motor de 5 cilindros anda muito. Se você quiser economia, você vai para o 2.2, que eu e o Jorge Moraes podemos falar muito bem. A gente bateu o recorde
conta,
de economia
com esse motor. Conta.
1.257 quilômetros e alguns metros. É conta. Sempre bom, é forçar um recorde mundial.
Então, só para terminar...
Você não vai dar os parabéns, não, Totó? Dá os parabéns aí, Eduardo.
Eu já dei.
Então dá de novo.
Dá de novo.
1.257 quilômetros com tanque de diesel.
Com um carro de 2 toneladas.
Dois malucos, entendeu?
Não é um carro de 800 quilos, são 2 toneladas.
Mas deixa eu só terminar, concluir meu comentário, que vocês não param de falar. Mas vai agradar aí, até aquele consumidor que está esperando, de repente, a nova Ranger e tal, ele vê, opa, tem uma Ranger um pouquinho diferente aqui, ele quer comprar, ele precisa, ele vai comprar. Então pode despertar a compra de quem estava aguardando. E na época que chegar a nova...
Na realidade, o que acontece? A gente está com a Ranger em final de ciclo, a gente está com a Amarok em final de ciclo, que vai ser feita em cima da Ranger, a Frontier está em metade de ciclo e está na fase de mudança aí, S10 está em final de ciclo e a Hilux já está do meio para o final também. Então, a situação do mercado de picapes brasileiras hoje é essa. E tem uma Mitsubishi que está perdendo mercado. A gente sabe que a marca Mitsubishi é gerida no Brasil por um importador independente, que é produtor local também.
Não foi atualizada.
Com o passar dos anos, a marca tem caído por falta de investimento e outras coisas, mas é esse o mercado de picapes no Brasil hoje, que vai ter aí a chegada de outros produtos. A Great Wall vai entrar nesse mercado, a Peugeot vai ter um produto nesse mercado. É um mercado que tem muitas atenções.
E eu acho que vem a Alaskan também.
Que deveria já ter vindo, né? Que é um produto com a mesma base Frontier. Na verdade, seriam trigêmeos. O primeiro trigêmeos
a Renault
pulou fora.
Sobre essa picape, o novo objetivo da Renault, segundo a diretoria, e isso é global, aqui no Brasil, é mudar a imagem dela. Deixar de ser Dacia e ser Renault mesmo. Então, ela vai mudar. Ela vai elevar o padrão dela com carros que chegarão e novos carros serão produzidos aqui nessa nova plataforma que foi anunciada. E com isso, eu acho que vem a Alaskan para aumentar esse patamar, aumentar o nível da Renault, deixar de ser uma marca popularzona para ser uma marca um pouquinho mais requintada.
Ela vai deixar de ser leste europeu para ser França. Eu torço muito por isso aí, para que tenha o produto, a Alaskan, só para lembrar para vocês, que estão nos escutando, é produzido na Argentina também, na mesma unidade lá em Córdoba, de onde vem
da Frontier.
A mesma plataforma da Nissan, produzida lá em Córdoba, na Argentina. Fábrica compartilhada, na verdade a fábrica originalmente é Renault e a Nissan tem a sua parte lá na Argentina. E temos outro
dentro
produto
do universo de vocês, temos assim, só para finalizar essa parte de
Hora
Ranger,
da verdade.
Não, só para finalizar a parte de Ranger, acho que a FX4 seria, como eu gosto muito da Storm,
seria
você
minha
também,
escolha
Miriam,
hoje.
Eu sei disso, né? A FX4, hoje, se fosse para comprar uma Ranger dessa, qualquer Ranger, né, da linha, seria que optaria pela juventude, pela entrega visual. Eu gosto daquele Santo Antônio tubular. Gosto dessa.
Eu tiraria o adesivo das portas e pronto. O carro está
pronto. Eu customizava ali. Então, enfim, arrumava isso e ficaria de boa, porque acho que a picape ela entrega juventude acima de tudo. E assim, eu considero muito a questão de, em 2023, gente, voltar a ter uma picape. Eu já tive picape, eu já tive Ford Ranger, inclusive. E posso falar isso muito bem. E eu considero levar em consideração, porque é um utilitário de verdade. Quando você tem essa capota nova da Queco, tem que falar aqui, porque a gente tem que dar o nome, picapeiro, você tem uma picape, compra essa capota elétrica, faz uma diferença gigante no seu produto. Então, é uma dica que a gente dá aqui, que eu estou dando para vocês, e levando em consideração todas as observações técnicas aí dos meus colegas. Mas hora da gente virar a chave, apertar o botão e falar de Honda City Hatch. O que, é que vocês acharam, hein, gente? Eu dirigi o carro, motor 1.5, injeção direta, 126 cavalos, não é turbo, mas a Honda ela deixou de entregar uma água com açúcar que ela entregava no City anterior e oferta um produto hatchback para o lugar de um monovolume do sucesso que era o Fit. Ela desistiu do Fit, que a gente conheceu no Japão, no Tokyo Motor Show, e não quis, não desejou, não tem dinheiro, não tinha dinheiro para isso, para poder dar continuidade ao projeto. Optou por um hatchback. O que é que vocês estão achando dessa história?
É, ela você falou que ela misturou, ela deixou de produzir uma água com açúcar, né? Para produzir, mas ela botou a água, tirou o açúcar.
Eu acho que botou mais água.
Botou
na
adoçante.
Água.
Não, ela tirou o açúcar e botou um adoçante.
Aí
não
ela tinha virou um produto, uma garapa. Eu tô vendo.
Uma garapa. Ela tinha um produto que era diferente. E agora ela tem mais do mesmo para concorrer aí com, com, por exemplo, com o Yaris.
Deu um tapinha de loja para fazer isso. E é o único produto hoje que a Honda fabrica no Brasil, nesse momento. Não faz mais o Civic, não faz mais o HR-V.
Que fabrica, enquanto não ainda tiver estoque dos outros, aí é a única coisa que vai ficar.
Ela não está produzindo mais nada na linha dela.
Ela não produz e ainda tem carro para vender, ainda tem HR-V para vender e ainda tem algumas versões de Civic para vender. Ela descontinuou o Civic, descontinuou o HR-V temporariamente e o WR-V, que foi um investimento que foi um investimento que a Honda fez
local,
grosseiramente falando, se queimou com a matriz, não vai produzir um carro nacional, investir num produto com a cara do Brasil tão cedo. O Civic a gente sabe que vai vir importado da América do Norte, o HR-V chega no segundo semestre, porque ela perdeu o time aí para adequar o produto. Accord e CR-V está esperando novos lotes chegar. O problema do que eu entendi do City, ele podia ser um carro muito melhor. Ele tem uma traseira muito arrojada, o design do carro ficou muito bacana, me agrada bastante, principalmente a traseira. Só que o maior pecado do carro, na verdade são dois. Um deles está na traseira. Porta-malas do carro tem apenas 268 litros. É menor do que o porta-malas. É menor do que o porta-malas de um Kwid. É menor. É o porte de um porta-malas de um Volkswagen Gol, que é um carro que a gente já sabe, já tem anos de mercado, é um carro lançado em 2008. Então, tem uma modularidade interna muito boa no banco traseiro, a mesma que você tinha no Fit, eles conservaram isso, e também conservaram aquele tanque de combustível embaixo do banco, que atrapalha demais quem vai no Carona, e atrapalha também um pouco quem vai guiando o carro, porque fica um degrau ali. Então, pela estética, eu compraria o carro, pelo banco traseiro eu compraria o carro, mas para sentar no banco do Carona e pelo porta-malas, o carro não me atende.
Mas já não está na hora dessas marcas, como a Honda e a Toyota, partir para um downsize, um motor de nova geração, como a Stellantis está fazendo, como a Renault está fazendo, como a Volkswagen fez? É um motor turbo, motor pequeno, 1.0 turbo com bastante torque, com uma boa potência. Esses motores da
Honda... Lembrando que o carro vai concorrer, né, Antônio Carlos, bem que você está falando aí, um dos concorrentes é o Polo, né, que tem motorização turbo.
Hoje, esses motores da Honda e da Toyota são motores antigos, são motores de concepção velha, né, e eles já não têm mais o que tirar desse motor. Não, já está na hora de partir para uma motorização. Até a Renault, que tem uns carros mais populares do que essas marcas.
Na verdade, se a gente for fazer um estudo um pouco mais amplo aí com as três principais marcas japonesas em atuação no Brasil, a Nissan também não atua com turbo para os carros dela, entendeu? Você vai ter na Honda, você vai ter no HR-V um motor turbo importado, né? Que fica distante, que fica caro, e a Nissan também não tem. Então, assim, a gente precisa entender quais serão os próximos passos desses.
Eu acho incrível, porque há 20 anos atrás, a Peugeot e a Citroën, a PSA, já lançaram no mercado aqui seus automóveis com motor turbo, THP, 1.6 turbo, que até hoje.
Não tem 20 anos também, não, rapaz. Tem.
Deve ter, mas
2009, tem uns 13 anos.
Então, não mais. Então, já tem esses motores, quer dizer, e até hoje o motor está aí, é um motor eficiente. E as marcas japonesas, que são marcas de um grande conceito, não vêm com esses motores. Será que eles não têm? Devem ter em algum lugar. Mas eu fico batendo nessa tecla com esse motor velho aí, não
é problema. A reputação das marcas japonesas é muito boa no pós-venda em diversas formas, e aí eu acho que eles se vangloriam disso e precisam dar ênfase em outras coisas, porque o consumidor, o consumidor vai mudando. É por isso, inclusive, né, Jorge, que a Toyota já prometeu aí para o ano que vem uma versão Gazoo Racing para o Corolla e que vai ser hatch. Então, a gente espera bastante desse carro, desse rejuvenescimento da Toyota. E que eu acho que isso vem com carros hatchback, isso vem com turbo.
A marca precisa provocar, né? De alguma forma, ela precisa provocar. Ela precisa interagir com o público mais jovem. E a gente está aqui para falar com ele. A Honda, por exemplo, está tentando fazer isso de alguma forma. É como você pontuou, visual é legal. O carro não é ruim de dirigir, dirigir bem. Tipo, não, seria um hatchback... Seria um hatchback que eu teria na garagem, de fato, ele gera economia, porque a gente está vendo, gente, galopada desse combustível, que na Bahia, por exemplo, acho que vai chegar primeiro que todo mundo a 10 reais. Acho que tudo acontece. Feira de Santana já deve ser 10 reais, viu? Se brincar em Feira de Santana já deve ser 10 reais.
Curitiba, em Curitiba hoje, não.
Curitiba
enormes.
É em dólar, né, meu irmão?
Não,
Curitiba
aqui, é em dólar. Aqui em Curitiba, a gasolina já atualizada, para ser até... Filas, impostos, o preço antigo, o preço novo, R$ 7,39 foi o preço da gasolina, R$ 5,95. Nesse caso, está compensando andar de etanol agora.
Isso está mudando, o etanol ganha certa força agora de forma temporária, a gente está vendo o barril do petróleo subir, essa guerra está transformando a cabeça de todo mundo, a gente tem que levar em consideração o leite que sai de Uiuiu agora, com frete mais caro, o queijo também. As coisas que estão acontecendo, o agro também vai sofrer um impacto direto.
Todo mundo vai sofrer.
Todo mundo vai ver outras coisas, não é só o combustível. Mas falando de carro, acho que o Fit ele leva uma nota 8 para mim. Se eu fosse dar uma nota, acho que seria perto disso, 7,5, 8, uma nota justa.
Eu também, daria um 7,5, um 7, 7,5. Né? Se ele tivesse um motor mais moderninho, poderia ganhar até uns 9 aí, né? Falando em motor moderno, as pessoas, esses carros com um apelo mais esportivo, e vem aí o Abarth, né? Já um Pulse Abarth, acho que é interessante também. Vamos ver se vai ficar bom. Esse carro acho que fica muito legal. Dentro dessa briga aí, das marcas, cada um querendo colocar uma performance melhor em seu carro.
Pois é, mas acho que vem muita disputa por aí, o consumidor vai gostar do que a gente também vai ver antes que todo mundo, né? Esse é um privilégio que a gente tem como profissional que está praticamente em todos os eventos do mercado brasileiro. E tem mais alguma coisa, gente? Então vocês, entre o City Hatch e o Sedã, qual deles vocês estacionariam na garagem?
Apesar de seu porta-malas pequeno, eu ficaria com o Hatch.
Vocês sabem a minha opinião, eu sou apaixonado por Sedã. Agora, esse Hatch eu teria também, apesar desse problema de o problema é que o Meira, ele só tem a bagagem do Shelby para transportar, né? Então cabe no porta-mala do Hatch. Eu, no meu caso aqui, não cabe. Eu tenho que ser o sedã. Fazer o quê?
Você é conservador demais. Mas é isso, caronas. A gente
volta. E você, Jorge Mora? Responda.
E você? Eu já falei. Eu teria um hatchback, gente. Eu tenho um hatchback na garagem, vocês sabem disso muito bem. Para lá de esportivo. E acelera muito. E depois a gente conta a história dele por aqui, né? Porque faz muitos anos que eu tenho esse carro comigo. É isso, caronas. A gente se encontra na próxima jornada, porque vai ser uma jornada mexicana. A gente tem BMW X para falar. A gente tem também e depois a Kombi elétrica da Volkswagen. A gente tem C40 da Volvo. Então, não vai faltar papo nessa trip. E a gente vai gravar, vai trazer isso para vocês. Vocês vão acompanhar. E acompanhar todo mundo em nossas redes sociais. Eu sou o Jorge Moraes em qualquer lugar, Moraes com E. É fácil me ver, me ouvir e tá perto de todo mundo. O Meira também tá lá, Antônio Carlos. Antônio.
Meira, JR. Agora,
Antônio Meira, JR. É isso aí, Antônio Meira, JR no Instagram e tá no Alto Volê no seu canal.
E tá de lá carro o azulzinho lá, Carlos. Verificado lá, vocês sabendo que sou eu.
É fácil que tá verificado. Não tem que verificar o Antônio Carlos também já, porque ele já começou a bocejar aí. A gente está aqui mais ou menos umas 3 da manhã falando com todo mundo no horário de Dubai. É isso, pessoal. Antônio Carlos, fala aí da rede social, né?
Eu estou nas redes sociais. Já vai no Instagram, no Vamos de Carro, com Antônio Carlos. Tem um monte de coisa bacana, uns vídeos interessantes e umas matérias bacanas falando desse mundo maravilhoso aí do automóvel. Também no YouTube, lá no Vamos de Carro, lá tem um monte de vídeo bem bacana, bem produzido. Se você gosta de automóvel, vai lá que você vai saber. Todos esses carros que nós falamos aqui, você vai achar um vídeo lá. né? Para quem é da região aqui de Curitiba, que é do Paraná, Rádio Band News FM, todos os dias, 10h40 da manhã, 5h40 da tarde. Estou lá com o Vamos de Carro. E na
Vamos rede junto.
De televisão, no SBT do Paraná, todo sábado às 9 da manhã.
É, porque o Antônio Carlos vai ter que falar uma vez por mês agora, porque o cardápio dele é grande.
É, fala demais, meu Deus. Tchau, pessoal. A gente se encontra.
Carona, o podcast de Jorge Moraes, Antônio Meira Júnior e Antônio Carlos Silva. Pegue carona com a gente e fique por dentro do universo automotivo.